Longevidade, quando a gente fala, a gente pensa em envelhecer, em velho, né? E isso ainda é uma conotação negativa, né? Ainda a gente vê isso como uma fraqueza, como um declínio, como uma coisa que eu quero me manter jovem, né? O trabalho, quando a gente fala de longevidade, na verdade, é como é que a gente observa as virtudes e fraquezas que em cada momento da vida a gente tem. Porque quando a gente é jovem, a gente também é inseguro, né? A gente também é muito imaturo, né? Agora, fisicamente é muito forte, talvez até com a pele mais esticadinha. Aí quando você vai passando pelo processo do envelhecimento, né? Você vai ficando com uma inteligência emocional muito mais ativada, com uma sabedoria mais articulada. Então, como é que a gente vai vendo essas potências que em cada fase da vida a gente tem, e não só as fraquezas, que não é de domínio de uma fase da vida, né? nem a potência do jovem e nem a fraqueza do idoso. Em toda a fase da vida a gente pode observar, e ao observar isso, ao observar as potências e as fragilidades, a gente consegue ter uma atuação mais plena em cada momento da vida. Então, quando a gente fala do Lab 60 Mais, é isso, é como é que a gente se articula, jovens e idosos, crianças e adultos, para viver mais o nosso presente e assim aproveitar essa extensão de vida que a gente ganhou.
Um desafio que a gente percebe hoje é que nós temos uma sociedade que gostaria de ficar jovem a vida inteira.
Isso.
Você tem uma ideia de que certas práticas que antes eram consideradas só para os jovens, os velhos agora querem para si também.
Uhum.
Só que implica também numa valorização estética do Sim. jovem, da beleza, o corpo perfeito. Isso acaba afetando quem pensa em ficar, entre aspas, alto ao termo velho. Quer dizer, conforme você avança na idade, as pessoas também são muito cobradas ou pressionadas por essa juventude eterna, por fazer as coisas como os jovens fazem. Como é que alguém mais velho pode encarar essa pressão?
A gente tem que alterar esse paradigma. A gente tem que realmente alterar esse paradigma, assim, como é que a gente chega a essas belezas, essas virtudes, né? Então, e a gente, isso pode ser muito filosófico, mas na prática é, o que a gente conseguir identificar, o que que somente aos 60 você está conseguindo fazer que antes você não conseguia, né? A contemplação de algo que antes você não tinha paciência, né? Essa estabilidade emocional, que talvez antes era muito mais instável. Então, como é que você vai enxergando essas virtudes e não fica preso a questões superficiais que talvez sejam mais evidentes, né? A minha pele não está tão esticadinha. Ok, isso é normal que seja, né?
Uhum.
Mas vamos observar o lado cheio do copo e não só o vazio. Acho que esse que é o grande desafio.
Nós temos uma reforma da Previdência proposta pelo governo que fala em aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres.
Exato.
O que muda muito o conceito do que é se aposentar, por exemplo, os nossos avós. E calculando que as pessoas vão viver bem mais do que 65 anos. Você considera que a lei dessa reforma ela é positiva, quando pensamos em reforma, em você aumentar o prazo para as pessoas pararem? E o que é trabalhar quando se pensa em longevidade? O que é muito ter bom. Uma vida profissional ativa?
Eu acho que hoje a gente está com uma discussão muito equivocada, tá? Porque a gente estava focando a discussão se tem ou não que aumentar a idade. Isso não é uma discussão, isso é um dado, né? Isso é um dado. A gente vai ter, enquanto sociedade, todos os países do mundo estão aumentando porque a gente está vivendo mais. A própria terminologia de aposentado é que a gente tem que revisar. Onde é que está a origem dessa palavra? Aposentado é a pessoa que o seu espaço é o aposento, ou seja, estamos tirando a potência dessa pessoa, a possibilidade de ela contribuir para a sociedade, para a sua família, e retirando da vida social e indo para o seu aposento. Então, não é uma questão de tirar os direitos, é uma questão de a gente revisar qual é a potência que essa pessoa pode ter. Então, essa é a grande discussão que a gente tem que ter. Como é que a gente muda a terminologia? Como é que a gente muda o papel social? E daí, respondendo a tua pergunta, como é que a pessoa aos 60, 70, 80 anos pode estar na sua plena capacidade produtiva, né, se assim a saúde dela possibilitar? Né? Então, esse é o espaço que a gente tem que criar. Que espaço é esse? Uhum. Não está criado. Então, por isso que a gente criou esse movimento que chama Lab 60 Mais, que é como é que a gente junta diversas pessoas, poder público, iniciativa privada, pessoa física, acadêmicos, para repensar o que estamos fazendo e como é que a gente potencializa tanta gente, que já somos mais de 15% da população, que é 60 a mais, como é que a gente potencializa isso e não deixa simplesmente fechado no seu aposento, né? Agora, se a gente não enfrentar esta questão, que para mim é a mais importante, a gente vai ficar com os reflexos dela e não entrando na discussão certa. Então, qual que é o reflexo dela? Ah, estamos vivendo mais, logo a Previdência não consegue pagar um benefício a partir dos 60 anos, vai ter que esticar para 65 anos. Se a gente ficar só nessa discussão, amanhã, no dia que vai ter que ser aprovado, em algum momento vai ser aprovado isso, a gente vai ter um contingente só maior de pessoas sem possibilidade de ter renda. Porque se a sociedade não abrir a possibilidade dela ter uma renda, de ter um trabalho, por exemplo, e também não tiver o benefício da Previdência, simplesmente a gente vai ter uma massa maior de excluídos. Então, esse é o olhar que a gente tem que ter. Antes de falar da consequência, né, de falar que, olha, vamos ter que aumentar a Previdência, a gente tem que estar falando, cadê a potência dessas pessoas? Como é que a gente vai abrir emprego? Como é que a gente vai abrir trabalho? Como é que a gente vai abrir possibilidades de realização, trabalho voluntário? Esse é o esforço. No minuto que conseguir contribuir, essa contribuição vai ser validada pela sociedade e logo vai ter até mais dinheiro para compartilhar.
Duas perguntas em uma que eu estava vendo um dado do governo federal, de que daqui 20 anos nós teremos uma população mais velha que a dos Estados Unidos.
Sim.
Os norte-americanos são uma população mais jovem. Nós temos um modelo de população tipicamente europeu.
Sim.
E vamos ter a predomínio das pessoas com mais idade.
Sim.
Os jovens costumam ter uma dificuldade de conviver com as pessoas de mais idade. Nós vamos ter uma inversão de uma sociedade em que o jovem será a minoria e nós teremos uma regra imposta pela maioria longeva, vamos dizer assim.
Olha, se a gente não fizer nada, a gente vai ter uma sociedade muito esquizofrênica, na verdade. Porque a gente hoje está vivendo a regra do jovem, porque o bonito é ser jovem, né, como você mesmo colocou antes, só que todo mundo velho. E daí ninguém é o que quer ser.
Realmente é.
O que realmente é. Olha que loucura isso. Né? Então, essa é a grande discussão. Né? Então, não é só porque a sociedade está envelhecendo que ela vai começar a valorizar, né, o idoso. Na verdade, é o que você está colocando. Simplesmente vai começar a ter atritos se a gente não se preparar para isso. Né? A gente tem feito alguns trabalhos decorrentes do Lab 60 Mais, que é inserir pessoas 60 Mais dentro do ambiente de trabalho, que estão excluídos, né? São simplesmente ignorados. E todo mundo, num primeiro momento, fala assim: olha, muito bacana, traga sim, vamos lá. Aí, depois de uma semana, você percebe que é atrito, porque a gente não tem uma cultura da intergeracionalidade. Né? O jovem não sabe conviver com o tempo do idoso, o idoso não sabe conviver com a angústia do jovem. Então a gente tem que criar uma cultura, a gente tem que criar ambientes para que isso aconteça, tem que propiciar isso. E aí propiciar um ambiente de respeito, né? E um ambiente de como é que você contribui e quais são as suas limitações e como é que o outro contribui e as limitações. E assim a complementaridade, a gente cria novas soluções. Porque hoje, a gente, como você colocou, o Brasil está envelhecendo e mais do que ter uma população muito de idade daqui a pouco, a velocidade que está envelhecendo é muito rápida. Né? E, ou seja, não vai nos dar tempo para se preparar. Diferente do que a Europa teve. A Europa teve mais ou menos o tempo de 50 anos que teve essa transformação demográfica, o Brasil vai demorar 20 anos. Ou seja, vai ser num pulo de uma geração que de repente a gente só vai ver cabelo branco na rua. Né? Assim, então a gente precisa, é urgente essa discussão para a gente criar um ambiente propício, porque senão a gente vai criar um ambiente de muito atrito.
Sendo um envelhecimento rápido, há equívocos por parte do poder público? Você acha que a gente demorou muito tempo para poder tomar atitudes mais práticas em relação à terceira idade, ou não? É uma questão natural.
Não, há equívocos do poder público, mas o poder público é um reflexo da sociedade, né? Ele responde à demanda da sociedade. Então, assim, há um equívoco de nós como um todo enxergarmos que, assim, temos um problema grande na frente, vamos encará-lo ou vamos ficar só vendo o próximo problema que é decorrente disso? Por exemplo, a Previdência, que está começando a ser discutida. Isso é uma consequência de uma realidade que está acontecendo. Isso não é causa. Então a gente vai ficar aqui discutindo consequência atrás de consequência, porque a próxima vai ser qual? Depois da Previdência vai ser isso que eu estava te falando, vai ser desemprego em massa. Né? Porque essas pessoas, se elas deixam de ser aposentadas, logo vão ser desempregadas. Né? É porque não tem oportunidade de emprego. Terceiro problema que a gente vai ter, o que é? Vai quebrar o sistema de saúde. porque a gente acha que a saúde é só intervencionista, né? Então, essa saúde que a gente tem hoje, com esse contingente de pessoas mais maduras, para serem atendidas como a gente acha que elas têm que ser atendidas hoje, simplesmente quebra, né? Então, assim, a gente vai ficar esperando cada uma dessas quebras para depois tentar reagir, ou a gente vai começar a agir hoje enquanto sociedade e daí em conjunto com o poder público e não só criticando, mas em conjunto com a mídia, em conjunto com a academia, criando essas soluções, porque a gente está vivendo um momento que, assim, não é vamos olhar para os Estados Unidos e ver o que eles fizeram e vamos copiar, vamos olhar para o Japão. Sim, a realidade é a seguinte: ninguém fez essa transformação. Né? A gente participa de alguns fóruns internacionais e percebe que, assim, está todo mundo vivendo, está todo mundo no mesmo barco, né? O mundo está vivendo, está acontecendo esse movimento muito rápido. A gente vem de uma sociedade que por muitos anos foi piramidal, ou seja, essa estrutura distribuída de idade sempre foi muito parecida com uma pirâmide, né? Uma base muito larga e
mais... Muitos jovens, poucos velhos.
Muitos jovens e poucos velhos. E de repente, o mundo mudou. E esse mundo mudou, e, assim, isso vai ter uma alteração drástica na forma que a gente educa as pessoas, na forma que a gente se organiza enquanto empresas, na forma que a gente se organiza enquanto governo, na forma que a gente articula o que é liderança, porque não tem só um líder mais, vai ter que ter um trabalho muito mais em rede. Ou seja, é uma mudança que, assim, não é que está acontecendo agora, conjuntual. É uma mudança que, assim, a gente passou 500, 600 anos, né? A história do Brasil toda, de um jeito. E agora o mundo mudou, mas mudou radicalmente. Não é um app novo que está surgindo no celular, não é um aplicativo, não. Não, é uma mudança do mundo. Então, assim, temos que agir.